Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, edição de número 6 do bate-papo do pessoal da Trivela com você, leitor Trivela e agora também ouvinte Trivela. O podcast chega toda quinta-feira às 3 da tarde ao vivo em central3.com.br e depois fica disponível em podcast, claro, tanto em central3.com.br quanto em trivela.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e aqui fazendo parte comigo da equipe Central 3, Leandro e a mim. Olá, Leandro.
Olá, Paulo Júnior. Tudo bem com você?
Tudo bem.
As formigas não impediram o começo do Trivela na hora certa, né?
Formigas no estúdio? É... Que maluquice, hein?
Te atacaram.
Por onde elas entram, hein?
Covardes. Atacam, agem em bando, mas não derrubaram o nosso apresentador.
Hoje não temos o Biratã Leal e Felipe Lobo, mas temos Bruno Bonsante, que volta aqui aos estúdios Central 3. Já esteve como convidado, hoje volta como dono da bola, hoje volta no programa de sua casa, Trivela, olá.
Olá Paulo, olá Leandro, prazer olá. Estar aqui. O estúdio não mudou nada, só que agora temos formigas, né? Parece que a gente faz o programa no quintal, mas tudo bem, elas não me atacaram ainda, espero que vocês recuperem logo desse problema.
Tomara. E nosso convidado na linha pelo telefone é Luiz Augusto Simon, o Menon, que você deve conhecer de várias mídias, de vários textos e aparições do blog do Menon.uol.com.br. O Menon vai bater um papo com a gente sobre seleção brasileira, sobre Libertadores, sobre a quarta-feira de futebol em todo o Brasil. Menon, valeu pela participação, uma boa tarde. Menon?
Alô, Menon?
Não.
Não, né?
Talvez algum probleminha, a gente segue tentando chamar o Menon. Vamos começar falando de seleção brasileira, dar uma rápida passada pela impressão que a seleção deixa nesses dois amistosos realizados desse novo time do Dunga, jogos de número 7 e 8, desde que o treinador voltou ao comando da seleção. Bruno, que tal as vitórias do Brasil? Que tamanho de elogio você acha que o Dunga merece por esse começo? E por outro lado, que cautela também a torcida precisa ter, já que é um trabalho ainda no início, 8 jogos, 8 vitórias do Dunga?
Tem que ter um pouco de cautela, porque o tempo é curto de trabalho ainda, coisa de 6, 7, 8 meses, 8 jogos, nenhum deles de fato competitivo, né? Todos eles amistosos, alguns contra boas seleções, como tivemos contra o Chile, quase eliminou o Brasil na Copa, ou contra a França, que foi uma das grandes forças da Copa. Mas tem muito pouca coisa para criticar nesse momento do trabalho do Dunga, né? São 8 jogos, 8 vitórias, sofreu só 2 gols. Fica difícil encontrar, até se você quiser achar pelo novo, difícil de encontrar. Até porque, acho que dos principais problemas que o Dunga teve na sua primeira passagem pela seleção brasileira, ele está tentando resolver os 3. O time está mais dinâmico dentro de campo, ele não é mais um time que só depende da bola parada e do contra-ataque como era antes. Não é um time que envolve, não é um time brilhante como a gente cobra e precisa cobrar da seleção brasileira, mas é um time com mais alternativas, né? O time pressiona a saída de bola, é um time que sabe bem o que fazer. Outro problema que ele tinha, que era a relação com os jornalistas, também está muito melhor. Ele não é exatamente o senhor simpatia, mas ele também não está dando patadas sem nenhum motivo. E pelo menos não deu pra gente ter ainda essa noção, que é a fidelidade com jogadores que ele acha que para os quais ele deve alguma coisa. Ainda tem pouco tempo pra gente saber disso, mas eu pelo menos acho que dessa vez ele não cai de novo nesse erro. Resolvendo essas questões, o Dunga monta bons times, montou mesmo com esses problemas em 2010 e chegou na Copa como um dos favoritos. A questão é simplesmente assim, o que a gente espera da seleção brasileira, né? Que é um time que represente o futebol bonito, o futebol muito bem jogado, não necessariamente bonito, mas bem jogado, ou uma seleção que ganha jogos. O Dunga prefere sempre a seleção que ganha jogos.
Agora sim, na linha, Luiz Augusto Simon, o Menon, jornalista, blogueiro do UOL, para falar com a gente sobre Libertadores, sobre seleção brasileira, sobre Corinthians, sobre São Paulo. Olá, Menon, nos escuta agora?
Olá, tudo bem? Um abraço a todos. Um abraço ao Rodrigo Borges, lá nos Estados Unidos, que está ouvindo a gente.
Oh, maravilha.
É grimista.
Menon, aproveita que a gente, antes de falar de Libertadores, está dando uma passada sobre a impressão deixada pela seleção brasileira. O que, que você achou dos dois jogos? Qual que é a sua primeira impressão desses 8 jogos do Dunga, o trabalho que ele pode realizar na volta à seleção?
Ah, eu acho que o trabalho dele é muito bom, né? Tem feito muitas coisas certas. Acho que ele acertou ao definir o goleiro, escolheu um bom goleiro. Ele não entrou na onda de muita gente de crucificar os dois zagueiros, né? Eu até acho que na minha seleção o Davi Luiz não jogaria, mas ele não entrou nessa onda, continuou convocando os dois, trouxe Miranda. Eu acho que o mais importante de correto que ele tem feito, ele está conseguindo parcerias para o Neymar, né? O William e o Oscar estão jogando bem adiantado. Na Copa, eu percebi o Oscar jogando quase como um terceiro volante, né? Agora não, jogam lá na frente o Neymar, o Oscar, o William. E ele desistiu também do centroavante fixo, né? Que ele não tem. Eu gosto de centroavante fixo, mas o nosso melhor é o Fred, que foi muito mal na Copa. Então, ele está colocando agora o Firmino, que não é bem isso. Mas está dando, quer dizer, optou por um time mais leve, com parcerias para o Neymar. Eu acho que está dando certo, viu? Eu acho que o trabalho dele, como não é uma seleção maravilhosa, que tenta impor seu jogo muito tempo, aposta indo um pouco no contra-ataque, mas eu acho que está muito melhor do que estava. Eu não vejo em que ele possa ser criticado, não.
O calendário voa e a seleção brasileira já está há 2 meses da Copa América, né? Parece que a Copa do Mundo terminou outro dia. Falar de favoritismo de seleção brasileira em Copa América é um pouco até redundante, né? Impossível a seleção não jogar uma Copa América com certo favoritismo. Para a gente fechar o assunto de seleção, o que vocês acham aí desse Brasil na Copa América? Pensando ali também como chegam o Chile, como chega a Argentina, Uruguai. Com que cara chega esse Brasil? Com que potencial de título chega esse Brasil?
Acho que chega com grande potencial. Como você falou, ele vai ser sempre um dos favoritos. Até quando jogou com time reserva, sem os seus principais jogadores, o Brasil foi um dos favoritos, conquistou a Copa América. Você tem a Argentina como a principal ameaça, como também quase sempre acontece. É uma Argentina que agora é vice-campeã mundial, que tá em busca de um título assim, desesperadamente, para enfrentar o Brasil. Acho que a Argentina, como talvez esteja ainda, pelo que mostrou na Copa do Mundo, né, talvez um pouquinho acima do Brasil, mas pelo trabalho do Dunga é difícil você saber exatamente qual que é o nível. O Dunga não enfrentou jogos competitivos, né? Quando enfrentar com, por exemplo, um dos problemas que o Dunga teve na primeira passagem, quando pegou os times em casa bem fechados, o time do Brasil não foi bem. Se na Copa América acontecer a mesma coisa, em jogos competitivos, pode ter um problema, apesar desse time estar mostrando ser um pouco diferente. Então é um pouco difícil de avaliar isso. Tirando o Brasil e a Argentina, os outros grandes candidatos, as outras forças sul-americanas, são a Colômbia, que dessa vez vai ter o Falcão Garcia, que pelo menos na seleção marcou gols nessa última data FIFA, embora não marque pelo Manchester United, e o Chile, que está dando sequência ao trabalho de Sampaoli. O Uruguai, ele ainda é um time de muita raça, mas ele também está passando de geração, né? O Forlán se aposentou da seleção, você ainda tem o Suárez e o Cavani, mas ainda é um time que carece um pouquinho mais de qualidade.
Eu só me preocupo um pouco, gente. Primeiro que não parece que foram 8 amistosos já desde o 7-1, né? Parece que o 7-1 foi anteontem e o Brasil não jogou nenhum jogo efetivamente. Mas jogou 8 e alguns jogos realmente deu boa impressão para todo mundo. Só que me preocupa que dentro de campo o time às vezes até se comporta de uma maneira competitiva e jogando futebol atrativo do jeito que a gente espera, mas fora de campo... Eu ainda não estou sentindo. Parece que o 7-1 não foi 7-1, sabe? Parece que foi um 2-1 para a Alemanha. E eu acho que foi muito maior do que os jogadores estão querendo passar para o público e convencer a si mesmos de que o 7-1 ficou para trás e faz parte de uma história que não pode ser repetida. Que foi... Não, o 7-1 tem que ser levado a sério e tem que ser motivo de pressão ainda E sempre, pelo menos até 2018, sempre, em todo momento, na Copa América, que eu acho um campeonato importante, acho a Copa América legal de ganhar, quando o Brasil tinha 5, 6 e o Argentina e o Uruguai tinham 14, era motivo de brincadeira deles em cima da gente. A gente ainda tem substancialmente menos Copa América do que os nossos dois maiores rivais, entre aspas, no continente. Mas, peraí, eu quero ver o Neymar, depois de um 3-1 na França, falar assim: não, nós ganhamos da França, isso aqui não foi vingança de 98. É o mínimo que a gente tem que fazer depois do 7-1, e vai ser o mínimo até 2018, tudo que a gente fizer de bom por essa seleção.
Menon, e essa Copa América, animado com a possibilidade de um bom torneio? Como que você está vendo aí as seleções sul-americanas?
Acho que o Brasil é um dos favoritos, como sempre, junto com a Argentina, Uruguai e o Chile, que nunca ganhou uma competição internacional e tenta ganhar agora pela primeira vez na sua casa, né? A Argentina não ganha desde 93, foi vice-campeão mundial, e o Uruguai, que está com alguma renovação, né? É difícil renovação no Uruguai, por ter poucos jogadores, né? Mas sempre o caminho do Tabárez é tranquilo, né? Sempre é um bom trabalho feito ali. Então acho que o Brasil não é um grande favorito, mas está na luta, sim, tá? Entre os que podem ganhar.
Falar agora de um caso ocorrido ontem em Porto Alegre, na vitória do Internacional por 1-0 sobre o Ipiranga, jogo válido, jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Gaúcho. 1-0, gol de pênalti do D'Alessandro, pênalti sofrido pelo Nilmar. Mas a grande história do jogo é o Fabrício, né? Jogador inconformado com as críticas da torcida, com as vaias, com a pressão sofrida ali junto à linha lateral. Se revoltou, fez gestos para a torcida, xingou a torcida, foi expulso pelo árbitro pela forma com que se dirigiu aos torcedores. Tirou a camisa, prometeu nunca mais jogar por ali, fez um sinal como se tivesse indo embora. Como se, já que é o que vocês querem, eu tô indo embora. Saiu, deixou o time com um a menos e protagonizou aí um lance, no mínimo, diferente e um pouco surpreendente até. Senti que até os jogadores do Internacional ficaram numa situação difícil, porque você também não pode... você tem que defender seu jogador, só que você também tá meio do lado da torcida, enfim. Acho que nem os jogadores, na hora, tiveram tanto tempo de entender o que estava acontecendo. Como que você viu, Bruno?
Eu acho que vai ser uma promessa muito fácil de cumprir essa que ele fez, de nunca mais jogar no Internacional, porque não tem nenhum clima mais para ele. A cena simbólica para mim é quando o Jorge Henrique foi lá tentar acalmar ele. Se o Jorge Henrique vira para você e falar: calma, cara, você tá fazendo uma coisa muito errada. Porque, assim, não dá pra... lógico que foi uma construção, né? Ele recebia críticas há muito tempo da torcida do Inter. E também tem uma questão... ele joga de lateral, né? Então ele sempre ouve muito as críticas, porque ele joga na lateral do campo, é o jogador mais perto da torcida. E muita coisa ele levou pro pessoal. Mas foi uma reação muito desproporcional. E mostra um pouquinho da distopia que toma conta do Inter, né? Porque você não sabe direito... O Inter contrata jogador atrás de jogador, contrata grandes jogadores atrás de grandes jogadores, pelo menos na hora que eles são contratados parece dessa forma, mas quase nenhum deles conseguem realmente se manter em alto nível durante muito tempo, tirando o D'Alessandro talvez, e o Inter, independente do treinador que contrata, não consegue montar um grande time. Você sempre chega no Campeonato Brasileiro, sempre com muita expectativa em cima do Internacional, e isso nunca se corresponde. Então eu acho que essa reação absurda do Fabrício, desproporcional e tudo mais, acho que ela mostra muito bem, assim, o que é o Inter dos últimos anos. É um time um pouco perdido, um clube um pouco perdido, que embora tenha muito dinheiro, não consegue se formar e atingir o seu máximo de potencial.
O treinador Aguirre falou depois do jogo com muita tristeza, né? Disse que lamentava porque o Fabrício passa por um momento pessoal complicado e que é muito difícil para um treinador ter que lidar com um jogador numa situação dessa. Hoje, colegas, jornalistas da Rádio Gaúcha também já relatam, né, problemas pessoais com a família que o Fabrício tem passado, tem tido algumas complicações extracampo. Fato é que, como você disse, a relação fica muito complicada. Leandro, Menon, e aí, como que resolve, como que
segura isso? Eu acho que o Fabrício é um meia, né, que foi adaptado para a lateral esquerda desde do Monte Azul, e era meia no São Paulo, no Corinthians também. Depois do Monte Azul ele começou a jogar como lateral, eu acho, na Portuguesa foi muito bem e foi contratado pelo Inter como lateral. Mas ele não é um bom marcador, né? E a torcida do Inter se cansou dele e começou a vaiar muito e praticou esse ato idiota de vaiar o seu jogador, né? Como se isso fosse ajudar, né? E eu fico ofendendo, gritando, eu imagino até que, não sei, mas não sei se tinha ofensas parecidas com aquelas do Aranha recebendo a torcida do Grêmio. Não quero afirmar isso, mas e o Fabrício explodiu, né? Ninguém é obrigado a aguentar tudo isso. Ele explodiu da maneira errada, né? Ele desrespeitou o clube, não deveria ter. Para mim, se ele tivesse respondido aos torcedores do jeito que respondeu, com gestos obscenos, do jeito que fez, para mim estaria tudo certo. Porque também foi ofendido. Agora, jogar a camisa no chão, eu acho que é um desrespeito com a entidade, que não adianta nada ele falar nunca mais vai jogar no Inter. O Inter nunca mais vai querer ele, né? Se a diretoria do Inter aceitar um jogador que joga a sua camisa no chão, estaria se mostrando muito pequena, né? Eu acho que a vida dele vai seguir, mas vai ser complicada. O outro time contratado, né? Um jogador que não mostrou um domínio emocional ali, né? Até justificado, eu acho, pelo que fizeram com ele, mas quem faz tem que arcar com a consequência. Acho que a carreira dele vai ficar complicada, né?
E aí eu vou fazer um papel aqui de subir no muro, mas não para defender lado algum, e sim para bater um pouquinho em cada lado. É meio que um duelo de tantãs isso que aconteceu ontem, porque na arquibancada tem uma torcida composta, em boa parte ali, naquele setor, por gente que aparentemente não está acostumada à rotina de um time de futebol, à maneira como você deve cobrar um jogador. O cara receber a bola e ser vaiado do momento em que ele domina até o momento que ele toca, isso não existe. E já existe no futebol brasileiro, indevidamente, há alguns anos, em alguns lugares. No Rio de Janeiro isso é normalíssimo de acontecer. E não é assim que se trata um jogador, não é assim que você se comporta com o seu time no estádio. Isso de um lado. Do outro lado, um jogador que faz parte de uma casta, né, de uma profissão que se... não sei em que momento da vida, se auto-intitulou blindada e não merecedora de nenhum tipo de pressão ou de vaia. E quando parece que recebe algo diferente de mimo, parece que o mundo acabou. Parece que é uma ofensa absurda você ser criticado, ser pressionado, jogando bola como titular do Internacional há 3 anos, como é o caso do Fabrício. Peraí. Sabe, eu sempre dou o exemplo do Lugano. Chegou no São Paulo, a diretoria não torceu o nariz, o elenco torceu o nariz, a torcida torceu o nariz, a imprensa fez deboche. Ele reagiu chegando mais cedo, trabalhando, treinando até ter a chance, e quando teve a chance teve peito para jogar bola. O Fabrício é bom jogador, tem seus defeitos, não é jogador de seleção, mas é bom jogador. Agora, se quiser mimo a vida inteira, vai jogar em um time de terceira, quarta divisão, que talvez ele vai ser mais feliz.
Começar a falar de Copa Libertadores da América, a gente vai falar muito do que aconteceu com o Elias e de como a gente pode tratar esse tema que tem sido recorrente no futebol. Antes, falar do jogo em si. Corinthians não tomou conhecimento do time do Danube em casa, 4-0 com muita autoridade. Bruno, tá a imprensa, a torcida... estão empolgados com o Corinthians, né? A atuação que o Corinthians tem tido, principalmente em Itaquera, onde não perde há muito tempo, desde a inauguração do estádio, um time que chega em abril sem ter perdido na temporada. E é fraco, Danúbio? É. Mas o jeito com que se porta o Corinthians chamou atenção, né?
E o que mais impressiona é como o Corinthians ganha todos os jogos importantes, né? Pelo menos nesse começo de ano ganhou todos eles. Quando pega adversário mais fraco, que precisa vencer, como é o caso do Danúbio, ou como foi o caso, por exemplo, do Once Caldas na pré-Libertadores, mesmo com o jogador expulso contra o Once Caldas, venceu sem nenhum problema. Ele conseguiu controlar bem a situação, né? Administrar bem a situação. Quando pegou os clássicos esse ano, também ganhou os clássicos com alguns problemas, mas ganhou também todos os clássicos. É um time muito, muito sólido nisso. Pegou o campeão da Libertadores e, apesar de ter tomado uma pressão, também ganhou. Então o Corinthians ele rapidamente se transformou do time do Mano Menezes, que era um time organizado, mas que não saía do lugar, de um time que sabe vencer os seus jogos, e sabe muito bem. E o Tite, assim, tem um mérito espetacular nisso, né? Tanto por ter recuperado alguns jogadores, como, por exemplo, o Emerson, o Jadson e o Danilo, que com o Mano Menezes não estavam jogando tudo isso que eles estão jogando agora, principalmente o Emerson, que chegou até a ser emprestado pro Botafogo, quanto também numa certa reciclagem, porque o Corinthians ele era um time... que quando foi campeão com o Tite em 2012, 2011, time que tinha dificuldade de fazer gol. Ainda não é um time goleador, não é um time que vai ter o melhor ataque do campeonato, talvez. Mas você percebe que é um time que toca a bola muito melhor e que é muito mais objetivo, né? No segundo gol, se não me engano, no gol do Guerreiro, no contra-ataque, é 2-3 passes, o jogador já estava na ponta direita, o Elias já estava na ponta direita para fazer o cruzamento para o Guerreiro. Então é um time que tá num toque de bola mais rápido e também num toque de bola mais inteligente. Muitos gols que o Corinthians fez importantes esse ano, você vê toques de primeira dos jogadores da frente fazendo a movimentação. E isso é uma coisa que naquele Corinthians anterior do Tite não existia tanto. Era um time que roubava a bola no campo de ataque e a partir dali construía a jogada. É muito mais fácil porque já estava mais próximo do gol adversário. Agora é um time que consegue construir um pouco mais de trás. E o Tite conseguiu fazer isso em coisa de na pré-temporada, né? Que é coisa de 3-4 semanas. Então é realmente impressionante esse Corinthians. A dúvida é até quando vai conseguir jogar nesse nível. Porque também se atingir o auge em março e a final da Libertadores é em agosto, tem que também administrar um pouco o ritmo para conseguir continuar indo bem nas fases de mata-mata da Libertadores. Mas não tem indício nenhum de que o Corinthians vai desacelerar até lá. Então tá pintando como um dos grandes favoritos ao título.
E é interessante, esses três jogadores que você citou, Jadson, Danilo e Sheik, parece que teve um hiato mesmo na carreira deles, né? Você chama um ET para assistir essa Libertadores e o cara fala, onde é que o Danilo tava jogando em 2013? É impressionante como a fase do Mano Menezes ofuscou o Danilo, né? De uma forma, ele voltou a jogar bem, não jogou ontem, mas é um jogador importante nesse início de ano. E a volta do Emerson também, né? Totalmente foi pro Botafogo, arrumou confusão no Botafogo, não se mostrava um jogador que ainda ia ter um primeiro nível de futebol e tem tudo para, enfim, já tá fazendo outra Libertadores muito boa. Menon, você chegou a escrever num misto aí de brincadeira, provocação, que esse Corinthians chegaria na semifinal da Liga dos Campeões.
Não é brincadeira não, eu acho que eu digo que ele cabe na semi. Sem dúvida, pelos times que estão hoje em dia lá. Eu acho que o Corinthians é melhor que o Porto, eu acho que o Corinthians é melhor que o Atlético e pode disputar a posição com o Juventus e Mônaco. Sem dúvida, desses quatro times, o Corinthians pode passar. É mais difícil, eu acho que muito difícil o Corinthians passar por Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique. Com o Porto, com certeza. E os outros, eu acho que o Corinthians pode jogar de igual para igual, mesmo com o PSG. Porque o Corinthians é um time muito bom coletivamente. Acho assim, imagine você que, vamos dar nota para os jogadores do Corinthians lá. Então, a média deu nota 7. Então, os jogadores do Corinthians têm nota 7. O time é nota 8, 8,5. Porque o time, ele rende muito mais do que os seus jogadores. Isso eu acho impressionante. O time joga coletivamente, marca em cima, é compacto atrás. Eu não sei, eu escrevi isso daí e as pessoas ficaram revoltadas assim, o 7-1, você já esqueceu do 7-1? O 7-1 é uma coisa que não tem nada a ver com o Corinthians, 7-1 é uma coisa... O 7-1 deve ser usado muito mais pro futebol brasileiro fora de campo, que é uma porcaria, é 14-1, é 21-1, dentro de campo não é 7-1. Eu não sei, as pessoas ficam ofendidas, ofensa mesmo, como se eu fosse louco, assim. Você é um estagiário, só fala merda. E aí o time do Atlético de Madrid é o quê? É um time maravilhoso? O time do Atlético de Madrid é um time que joga atrás da linha da bola, joga com raça, joga com que nem o Simeone jogava. É um time legal, bonito, mas muito mais pelo suor do que por categoria, por maravilha. Não foi brincadeira, não. Eu vejo o Corinthians, se tivesse nessa. Entre os oito, os oito que estão lá, dependendo do sorteio, ele tinha muita chance de passar. Agora, é lógico, tem outros times fortes que estão fora, como o Manchester City, o Manchester United, que não se classificaram, mas como a Champions é feita por sorteio, por que que o Corinthians, se o Corinthians estivesse aqui no sorteio, estivesse no lugar do Bayern, por exemplo, no lugar do Porto, não sei por onde. Não sei por que que assustou tanto isso dizer, porque hoje há uma tendência muito grande de se desqualificar o futebol brasileiro, né? E quando um time como o Corinthians, que é muito bom, alguém fala isso, parece que você está ofendendo os ícones do futebol mundial, né? E eu acho que não é a questão, não. Eu acho que é um time muito bom.
E esse Corinthians tem um outro mérito aí, pouco falado, que é a inteligência entre aspas, na escolha dos jogos. É, não entra qualquer discurso mais na cabeça desse elenco, né? É, o Tite não consegue motivar esses jogadores num jogo ruim, num jogo contra o Capivariano, num gramado horrível e tal. Então, aí o jogo é ruim. Você assiste o Corinthians e Bragantino, o jogo é ruim. O Corinthians é nhaca, é arrastado. Agora, o jogo bom, o Corinthians joga o futebol realmente de primeiro nível, de uma qualidade, de uma consistência que a gente não vê muitas vezes no futebol brasileiro.
E se tem gente que também lembra que o time do Danúbio não é muito forte, é uma Libertadores que os outros brasileiros estão sofrendo também, né? Internacional, Cruzeiro, Atlético. Então, se tem aquele clichê de que os brasileiros têm que se classificar, são favoritos na primeira fase, tá mostrando que não tá tão fácil assim, né?
E o Corinthians
pegou... Mas vem cá, o Danúbio é pior do que todos os times do Campeonato Espanhol? Ou tem algum pior que ele lá? Ou então, vamos dizer, o Campeonato Espanhol não tem nenhum time ruim. Nossa, eu não lembro o nome, eu vi um time lá numa cidade de 30 mil habitantes, esqueci o nome. Não é ruim esses times também? Então, quando o Corinthians, no time brasileiro, ganha de um time ruim, é um horror. Mas há muitas goleadas, muita história do Real e do Barça também é feito de cima de time ruim, né?
Com certeza.
Campeonato espanhol tem muito time ruim, eu acho, né?
E o Danúbio, mal ou não, é campeão uruguaio também, né? E o grupo do Corinthians é muito difícil. Então, se o Corinthians consegue, em comparação com os outros brasileiros, se classificar muito bem num grupo, até agora ganhou todos os jogos, num grupo que tem o campeão da Libertadores, o São Paulo, e o campeão uruguaio, em comparação com os outros brasileiros que estão sofrendo em grupos mais fáceis, teoricamente, do que esse. Então, o Corinthians está muito acima dos outros brasileiros. Eu acho que é incontestável que hoje o Corinthians é o melhor time do Brasil. Né? Quanto tempo isso vai durar, se chega desse jeito até dezembro, é outra história. Mas nesse começo de temporada, acho que isso não tem nenhuma dúvida. Até por ter enfrentado os desafios que poderia ter enfrentado. Pegou o São Paulo, pegou o Palmeiras, pegou o São Lourenço. Pegou clubes difíceis e venceu todos os jogos.
E vai decidir, provavelmente, todos os jogos da fase final do mata-mata do Libertadores em casa. Sobre o Danúbio é campeão uruguaio, mas conseguiu isso antes da Copa do Mundo, né? Sim. E em 6 meses no futebol uruguaio,
muita coisa acontece,
né? Você perde muitos bons jogadores, que foi exatamente o que aconteceu com o Danúbio.
Falar um pouco do Elias. Elias foi ofendido por um jogador uruguaio, foi chamado de macaco, e a discussão corre até hoje. Ser direto, primeiro, Elias deveria ter ido prestar queixa, deve levar isso para a instância legal, como um cidadão comum que é, enfim, está trabalhando como jogador de futebol. E dois, o que vocês acharam do tratamento dado pelo Corinthians até agora, desde o Tite na coletiva, da diretoria do Corinthians, a forma com que os jogadores reagiram, qual que é a impressão de vocês inicial sobre o caso?
Olha, eu vou escrever sobre isso aí, hoje ainda. Eu acho que, assim, até meio polêmico, mas eu acho que o jogador negro, ele como vou dizer, por exemplo, assim, sabe festa de fim de ano, que se junta a família inteira? Daí sobra sempre uma provocação, né? Daí a pessoa fala assim, né? Poxa, mas o Juninho faz 5 anos que não entra no vestibular, hein? Aí fica assim, né? Daí você fala assim, puta, a Maria cada ano tá aqui nessa festa com um namorado novo. Aquelas provocaçõezinhas assim, né? Aí a pessoa fala assim, o pai fala assim, poxa, o Juninho não entrou na faculdade 5 anos, mas precisava falar, né? Precisava tocar nesse assunto. Então eu acho que o jogador negro entende o se xingado de macaco como uma falta de educação. Fala assim, poxa, eu sou negão, mas precisava me xingar de macaco, né? E não é isso, é crime, né? Não é falta de educação, é crime. Então não adianta nada se chegar lá no campo e reclamar, depois sair do campo e falar assim. Aí sempre a mesma frase, fala assim, é impossível, é lamentável. Nossa, no ano de 2015 ainda fazem isso. Porra, fazem isso porque ninguém reclama. Vai na polícia e faz o BO, que nem o Aranha fez. O Aranha sim sabe enfrentar racismo. Então não adianta nada lá, Corinthians, o ficar o Tite falando, ah, é um absurdo, tá? Então eu digo assim, o que tem que fazer? Escreve uma carta para o presidente Dilma, para o ministro da Secretaria da Igualdade Racial, para o senador Suplicy, que é da Secretaria dos Direitos Humanos, para o prefeito Haddad, para o Geraldo Alckmin, manda uma carta pro Sepp Blatter, pro Luiz Figo, que é o correspondente, que é o adversário dele. Faz uma denúncia para a Associação Uruguai de Futebol, o maior jogador uruguai de todos os tempos, como que é chamado? O negro chefe, né? O Bidulho Varela, né? O negro chefe. Então, mande uma carta, conte dessa vergonha, dessa ignomínia que é chamar um jogador de macaco. Isso é racismo, é crime, agora não adianta lutar. Então fala assim, agora podia falar assim, poxa, mas se o Elias vai fazer uma carta, é difícil, não é difícil. Esses jogadores todos são milionários, ganham 10 mil reais por dia, no mínimo. Eles têm um que chamam de staff, não tem? Tem lá um. Tente fazer uma entrevista com o Elias, né? Vai ter um assessor de imprensa que vai mandar você mandar perguntas por e-mail. É sempre assim, eles têm assessor de imprensa, tem advogado, tem empresário. Conheça gente para trabalhar, coloque esse tema na boca do povo. Quando houve um caso do Elias, aquela insinuação, né, ridícula e escrota de que ele teria lá com o Malcolm, né? Michael, né? Que o Michael foi cortado porque estava lá transando com o Elias, né? Aí todo mundo se revoltou. O pai do Elias procurou a IP de quem escreveu, disse que ia colocar na justiça, todo mundo se virou. Agora, quando é um caso de racismo, todo mundo fica quieto, porque assim, deixa pra lá, né? O Brasil, como que terminou a escravidão no Brasil, né? Sem nenhuma briga, sem nenhuma luta, né? Aí um dia lá, vamos libertar os que têm mais de 60 anos. É lógico, não dá pra trabalhar mais nada, o coitado tá sugado, joga na rua. Vamos libertar as crianças também, não ia fazer mais nada, se livra dos direitos de dar alimentação para criança. E um dia acabou a escravidão, sem mais nem menos, lá com todos os negros foram jogados na rua, sem ter emprego, sem ter nada, viraram o quê? Pedindo esmola, né? Então, como a luta, não houve luta, então é isso, é mais acomodação racial, né? Dizem que no Brasil não existe racismo, que esses jogadores ajudam a essa instituição com a pequena revolta deles, né? Sai de campo, ó, que horror, me xingou de macaco, isso não se faz, 2015, pronto, acabou. No outro jogo não faz nada. Então esse chilique, esse piti que eles dão, vai ficar ali, sem ter resultado prático nenhum. Se não for na justiça, se não for entender isso como crime. Eles entendem como falta de educação, então nada vai mudar. Eu acho isso.
Paulo, o Rodrigo Borges está nos ouvindo em Nova York, né? E lá na nova terra dele existe a expressão no half measures, ok?
Que coisa, hein?
Sem meias medidas. Então, é o que eu gostaria de sugerir, se eu pudesse, se o Elias estivesse aqui, sabe? Sem meias medidas. Ou você foi alvo de ofensa racista ou você não foi. Se você foi, você só tem um caminho a seguir. E vai até o final. Exato, e vai até as últimas consequências. Quando você fizer isso, vai ter alguém para falar que foi exagero, vai ter alguém para falar que faz parte do jogo, vai ter gente para atenuar pra caramba, porque tem babaca no mundo inteiro. Só o que não pode é vir, joga pra imprensa o que aconteceu, faz a sociedade inteira saber o que aconteceu e não vai fazer nada, e fica o jornalista com abacaxi na mão, a sociedade com um fato, com uma história sem final, que vai ficar...
É jornalista branco, é se indigna com o racismo mais do que jogador negro. É isso que acontece.
É isso que não pode. Se você veio, jogou pra imprensa, contou pra todo mundo o que tá acontecendo, vai em frente. Ou então vai parecer que fica todo mundo de saia justa.
Eu não consigo muito... Eu entendo isso. Eu só não consigo cobrar muito do jogador se tornar um mártir, né? Porque a partir do momento em que ele pode fazer isso... ir até o final, fazer o boletim de ocorrência e tentar processar quem o ofendeu, mas ele também corre o risco de se colocar ainda mais no holofote para ainda mais racistas, como foi, por exemplo, o caso do Aranha. E aí eu acho que é simplesmente o caso de, assim, eu não julgo ele se ele não fizer, mas se ele fizer, eu aplaudo demais. Porque eu acho que o negro no futebol, da mesma forma que o homossexual no futebol, que a gente não tem ainda nenhum caso de grande jogador que tenha se assumido homossexual, ele não tem a obrigação de liderar essa luta. Se ele fizer isso, é maravilhoso. Mas a única pessoa que entende exatamente quais são os problemas que ele vai enfrentar se isso acontecer, é ele próprio, né? Ele que já vive com esse problema desde o começo. Então, eu lembro bem, na época do Aranha, do Pelé ter falado que se ele tivesse parado o jogo toda vez que ele sofresse ofensas racistas, nenhum jogo dele terminava. Se ele tivesse parado o jogo toda vez que ele sofresse ofensas racistas, o Pelé, em 4, 5 jogos que ele para, já ia diminuir muito, né? E o barulho que ia acontecer pelo Pelé fazer isso já ia ser gigantesco, ia ser muito bom se o Pelé tivesse usado a expressão que ele tinha para combater o racismo. Mas até por ter sido outra época, a gente consegue culpar o Pelé por não ter feito isso? Eu acho que a gente não tem muito manual pro negro como ele deve lutar contra o racismo. Cada um luta da sua forma. O Pelé resolvia de que jeito? Ele ouvia a ofensa racial, ia lá e fazia 7 gols no jogo. É a forma mais eficiente de combater o racismo? Talvez não seja, porque o racismo continua no futebol até agora. Mas é a forma que ele encontrou. E eu não vou dizer pra ele que a forma dele tá errada ou não, porque quem lida com isso é ele. Entendeu?
Eu concordo também com o que você diz do peso em cima do jogador. E tem o clube também, né? Eu fiquei um pouco decepcionado com a entrevista do Tite. O Tite que fala bastante, é muito esclarecido, se alonga em diversos assuntos, gosta de papo, não deixa o jornalista sem resposta. Começou a entrevista dizendo que não cumprimentaria o jogador, né? Indignado com o gesto, né? Dizendo que, também não citando exatamente o que aconteceu, né? E depois fica uma coisa que eu gostei que o time, apesar das preocupações, manteve a frieza. Assim, se você trabalha com um cara que sofreu uma injúria racista, uma injúria racial, tá sofrendo com um caso desse que é estritamente pessoal, e depois você fala que, pô, mas foi legal porque o Bruno manteve o foco no trabalho, né? Assim, a vitória fica em segundo plano, de certa forma, né? Tem que bancar o Elias, né? Eu gostaria de ter visto o Tite falando, ó, se o Elias quiser na delegacia agora, eu pego o táxi com ele e vambora. Se o Elias falar que enquanto não resolver, ele não vai treinar, eu banco a greve de treino do Elias. Assim, eu sinto um pouco de falta dessa retaguarda institucional. Sim, também,
porque,
né?
Porque senão o jogador fica sozinho nessa luta, aí ele fica desamparado. Porque se você vê que o delegado da partida, o delegado da Conmebol, fala que não sabia que macaco era uma ofensa racista.
É um absurdo.
A Conmebol, quando vai punir um time, punir o Real Garcilasso, que foi o time que ofendeu o Tinga, com R$12.000 de multa. Não dá pra comprar nenhum carro com esse dinheiro. O clube fala que vai deixa na mão do Elias pra decidir e não quer se pronunciar forte sobre isso. O treinador usa desse jeito, como você falou. O jogador fala, eu vou lutar sozinho contra isso? Vai ser eu contra o mundo, então.
Tendo eles... clássico domingo contra o Santos.
Exatamente.
Concentração.
Porque aí também tem muito torcedor idiota, e aí ele começa a se envolver demais na luta contra o racismo, joga mal contra o Santos no domingo, vai falar, não, mas ele não tá com a cabeça no lugar, a cabeça dele não tá só no jogo. Ele tá tentando ser o Martin Luther King do futebol brasileiro. Sempre tem essas coisas, né? Como tinha, por exemplo, com o próprio Aranha, que até... em campo até melhorou a atuação dele depois do caso do racismo, até de forma louvável. Mas, por exemplo, quando o Paulo André estava liderando o Bom Senso, quando ele estava tentando dar um pouquinho mais de bom senso, um pouquinho mais de sensatez no calendário do futebol brasileiro, quando ele jogava mal, a crítica da torcida era: ah, ele fica brincando de ser sindicalista e não treina direito. Aí pois também é uma pressão acima, é uma pressão a mais para esse tipo de jogador. Se ele começar a se expor dessa forma por uma coisa que não é o futebol. Então, assim, ele seria... não seria um herói, mas ele seria muito importante se ele fizesse isso. Mas eu entendo todas as coisas que passam na cabeça dele na hora que ele se encontra com essa decisão.
E o futebol que, enfim, é uma coisa tão grandiosa, né? Ao invés do clube usar toda a grandeza, né? O Corinthians joga para estádio cheio contra todo mundo, tem sócio no Brasil inteiro... tem patrocinador, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Ao invés de você usar essa grandeza, não é possível que não dá para ter um diretor lá no Corinthians para chegar hoje e dar uma coletiva na hora do almoço e falar, é o seguinte, o Corinthians está vendo aqui o que vai fazer. Ao invés de usar toda a estrutura, toda a grandeza que tem, e o time tá ganhando, né? Ajuda, né? Acho que fica mais fácil você usar o seu tamanho que o time não perde para ninguém. Mas não, o futebol tá criando uma coisa de se blindar, né? Se nesse gigantismo o Corinthians não conseguir liderar nada, ganhando de todo mundo, sendo campeão do mundo brasileiro, quem vai fazer?
Mas eu acho que não vai mesmo. Aí eu vou roubar a palavra que o Bruno falou no começo do programa. Tem uma distopia ali dentro do Corinthians também. Eu acho mais fácil alguém dentro do Corinthians ter sugerido hoje de manhã uma camiseta do que uma ação efetiva de ir a qualquer tipo de autoridade ou de esfera maior. Acho que uma camiseta com alguma mensagem bonita contra o racismo pode ter passado pela cabeça de muita gente no Corinthians.
Caída verde ganha um troco, né?
Exato. Pois é. Pra gente fechar esse assunto, só pra gente falar, também pegar a opinião do Menon, e o tal do é coisa do jogo, né? Como que a gente trabalha essa história com frequentadores de estádio, com jogadores de futebol, com narradores e comentaristas, às vezes passando
o pano, né? Dentro do campo.
Pois é, dentro do campo você pode xingar a mãe do cara, então até onde pode ir? Como que a gente trabalha esse tema?
O cara vai lá dar um tiro no outro, né? O que tá dentro do campo,
pois é,
fica no campo, né? Eu acho. Nada, a lei não pode, lei do campo não pode superar a lei civil, né, a lei do país. Né? Tinha que fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, ir em frente, porque daí as coisas começam a mudar. Senão, não estou exigindo que o jogador faça, porque não tenho esse poder e nem sofro na pele com isso. Agora, a constatação que eu acho é a seguinte, se não fizer nada, nada vai mudar. É o que aconteceu com o Pelé, né? Se tivesse feito alguma coisa naquele tempo, tinha mudado, né?
Eu acho que esse negócio do campo faz parte do dia de achar que futebol é um mundo à parte, né? De que é muito, muita coisa é permitida porque é futebol. É permitido até que 40 mil pessoas gritem gritos homofóbicos no estádio, todo mundo ouve e ninguém fala nada, né? Acho que tem um limite. Existe a provocação, mas existe o limite que também... nesse caso é um limite muito claro, que é o limite da lei, né? Você não pode fazer isso que o jogador uruguaio fez na rua, na padaria, em lugar nenhum, porque você pode fazer dentro de campo. É um limite muito claro da lei aí. Então não tem muita discussão de fica no campo ou não fica no campo. Não é pro Elias, poderia até, mas não é pro Elias responder com um soco na cara dele. Em campo vai lá, pode até xingar, responde em campo, jogando muito bem, que nem ele fez. Mas depois o jogo vai lá e faz os trâmites que deveria fazer, se ele quiser fazer. Então não é pra ignorar o que acontece em campo, só porque ele acontece em campo, e depois sair de lá e tomar uma cerveja com o jogador uruguaio, né? Tem muita coisa que fala, a gente briga aqui no campo e depois vamos tomar uma cerveja. Depende de como que foi essa briga, né? Se foi uma disputa leal, se foi... alguma coisa ali realmente de jogo, beleza, mas quando você ultrapassa esse limite, não tem cerveja depois do jogo, tem B.O.
É o famoso bom fim de semana que o Paulo Júnior adora na várzea, o cara bate o jogo inteiro,
te dá uma cotovelada pra subir de cabeça, aí acaba e ele fala bom domingo, hein?
Bom domingo pra você aí.
Falar um pouco do São Paulo, senhores. E aí, Menon? Que você já lembrava ontem à tarde no blog, perder pro São Lourenço é normal, errado é ter torcida pipoqueira e mimada. Desde segunda-feira, dá para falar do São Paulo em todo esse período, né? O protesto na segunda, as indefinições pro time, a forma com que jogou e essa volta. A última imagem que a gente tem, o São Paulo desembarcou agora à tarde aqui em Guarulhos, e os jogadores achando que o time jogou bem, o Rogério dizendo que ao menos viu o time sendo competitivo, o time mostrou competitividade, dessa vez não pecou por omissão, segundo o capitão. O que você achou do jogo, Menon?
Olha, acho assim, São Lourenço jogou contra o Corinthians melhor do que jogou contra o São Paulo. Teve mais chances de fazer gol, teve a defesa do Corinthians, assim, regalou mais oportunidades para o São Lourenço que a do São Paulo. Então, nesse aspecto, São Paulo mostrou evolução, né? Mostrou uma defesa bem firme, a bola, eu acho que a bola aérea, o time resolveu bem, cabeceava bem, fechava bem a defesa, o Lucão fez uma boa partida, mas não tinha nenhuma opção de saída de jogo, né? Isso que eu acho. O Corinthians foi, não sei se foi sufocado pelo São Lourenço, mas teve muitos problemas com o São Lourenço, mas teve o contra-ataque armado, daí teve o gol do Elias. O São Paulo, o contra-ataque não funcionava de jeito nenhum, porque o Michel jogou mal e o Pato jogou mal. O Ganso, eu acho que o Ganso é muito criticado por ser um jogador ausente do campo, né? Ele estava presente no jogo ontem, tentando marcar, fazendo a bola rodar, tudo. O que faltou nele é justamente a genialidade, né? A bola mais enfiada, um bom passe pra, em rumo ao ataque. Então você jogar fechado, sem ter opção de contra-ataque, uma hora o gol sai, uma hora a bola bate no morrinho, bate no juiz, ou então um jogador leva um chapéu daquele, né? Uma coisa horrorosa daquele. Quando eu era moleque lá em Aguaí, eu jogava na pelada, eu era dono da bola, então eles deixavam eu jogar, né? Aí eu lembro até hoje, meus amigos falavam assim, não entra seco na jogada, só seca, recua, né? O cara joga no São Paulo, não sabe isso, vai lá e entra daquele jeito, aí sai o gol, né? Então nesse aspecto, o São Paulo mostrou uma certa evolução, mas é muito pouco, né? As estrelas do time não conseguem brilhar, né? Cada hora é um que falha, cada hora é um. Eu acho que precisa do time. Eu acho que não tem futuro esse time. Acho que talvez tenha o São Paulo, esse time aí, uma boa oportunidade no Campeonato Brasileiro, porque um dia pode jogar o Luiz Fabiano, outro dia o Pato, outro dia o Kardec, tem um bom elenco, né? Então não vai sofrer com contusões, não vai sofrer com expulsões. E como o Campeonato Brasileiro é uma maratona, ele pode até ter chance de disputar o título ali, uma hora ou outra, né? Vai ganhando aqui, vai ganhando ali. Mas num campeonato assim de mata-mata, com decisões rápidas, eu acho que o time não tem futuro, não.
É, para mata-mata eu acho que faltam algumas qualidades pro São Paulo. A principal, a primeira delas é que a defesa é muito frágil, né? Num torneio de mata-mata é bom você começar montando uma defesa forte, porque na pior das hipóteses você vai sofre poucos gols e consegue ir levando os jogos com um pouco mais de segurança. A defesa do São Paulo é muito frágil, mesmo com o Tolói, trouxe o Dória, que também não tá em grande fase. É uma defesa que o time joga um pouco adiantado, a defesa ela é lenta, ela acaba tomando muita bola nas costas. O lance do Tolói, o cara pegou a bola dentro da intermediária, onde o Tolói tava, né? Já pelou o Tolói e correu pro gol, tava sozinho. E outra coisa que falta é um pouco de... Eu não gosto de falar de raça, de dedicação, porque parece que o jogador não se esforça. Mas é um time que... O time de São Paulo não é copeiro. O time de São Paulo tem muita qualidade, mas você não vai ver jogadores como o Pato, como o Ganso, ou mesmo como o Allan Kardec, com com a faca nos dentes, assim, encarando o jogo como se fosse o último jogo da vida deles, como se fosse...
É o contrário do Corinthians, né? Morte.
Exatamente.
Se os jogadores do São Paulo tiver média 7, o time é 6, né? O Corinthians, se os jogadores tiver 7, o time é 8.
Exatamente. E aí também tem outro problema, né? Porque... Assim, o Muricy ele já foi muitas vezes criticado, embora tenha conquistado até campeonatos dessa forma, por não ir bem em mata-mata. E nós temos um Muricy nesse momento que já deu declarações, a mulher dele já deu declarações, que está estafado. Ele não vê a hora de acabar esse trabalho dele com o São Paulo para ele conseguir descansar um pouco. Ele já foi internado algumas vezes nessa passagem dele pelo São Paulo, ele precisa fazer uma operação de vesícula. Ele não está bem fisicamente, o Muricy Ramalho. Isso afeta também a capacidade dele de armar o time. É um time que até você pode pegar simbolicamente, o time do Muricy trabalho, aqui é trabalho e tudo mais. O Muricy disse mês passado que o time dele não precisava treinar tanto porque já se conhece. Aí você olha pro time e você na hora percebe que não, ele precisa treinar muito nesse time.
Muito.
Então você está vendo que o Muricy também não é culpa dele também, ele está doente, ele precisa um pouco de descanso, ele também já tem uma idade um pouco mais avançada, está perto dos 60 anos, também não tem ali um comandante, né? E aí quando o Kaká sai desse time, esse time fica sem liderança, porque o Kaká era a liderança dentro de campo, era ele que organizava o time dentro de campo ano passado, ele chamava, tirava atenção de cima do Ganso, facilitava as jogadas na saída de bola, dava o exemplo para os outros jogadores, olha o Kaká tá lá dando carrinho, sujando o calção e marcando o adversário. O Ganso vai ter que fazer isso também, não tem como ele não fazer isso que o Kaká tá fazendo. E isso tudo se perdeu com a saída do Kaká, e não surgiu nenhum novo líder dentro do São Paulo, pelo menos dentro de campo.
É impressionante como disse o Menon, como os grandes jogadores, é difícil você pegar um jogo que todo mundo foi bem, né? Que o Ganso joga bem, ao mesmo tempo que o Pato tá bem, ao mesmo tempo que o Kardec tá ligado, é muita gente que parece que depende do empurrãozinho ali pra fazer um jogo acordado junto. Para a gente fechar o programa, Menon, já agradecendo sua participação, apesar de tudo, se classifica o São Paulo, só depende dele, né? Visita o Danúbio e depois talvez tenha mais um grande teste, vai receber o Corinthians no Morumbi.
Não acho que só depende dele, não. Acho que depende do Corinthians. Porque olha só, se ele ganhar os dois, ele vai para 12 pontos, né? Mas se o San Lorenzo também ganhar os dois, o San Lorenzo tem o Danúbio em casa para golear, né? Então, no saldo de gols ali, eu acho que o São Paulo perderia. Eu acho que o São Paulo tem que ganhar do Danúbio e torcer para o Corinthians, pelo menos, empatar com o San Lorenzo. Daí fica uma vantagem de 2 pontos, né? Mesmo assim, é complicado na última rodada, né?
Clássico contra o Corinthians não tem sido uma coisa fácil para o São Paulo, né?
Eu acho que a classificação do São Paulo tá bem comprometida, né? Porque se o São Lourenço arranca um ponto do Corinthians, pelo menos um empate, ele obriga o São Paulo a fazer a mesma coisa contra o Corinthians. E assim, a vontade que o Corinthians vai entrar...
Acho que obriga a ganhar, não obriga.
Não, depende, aí você obriga a ganhar dependendo do saldo de gols que fizer contra o Danúbio. Porque meu ponto é o seguinte, a vontade que o Corinthians vai entrar contra o São Lourenço vai ser muito menor do que a vontade que ele vai entrar contra o Corinthians, contra o São Paulo, podendo eliminar o São Paulo no Morumbi da Copa Libertadores na fase de grupos e, teoricamente, né, pelo que a gente sabe até agora, aposentar o Rogério Ceni também. Então, assim, vai ser... Se o São Lourenço não perde do Corinthians, fica muito difícil pro São Paulo. O São Paulo vai precisar fazer um grandíssimo jogo contra o Corinthians no Morumbi para conseguir vencer e passar de fase. E acho que disso vai ser um pouco complicado para o São Paulo.
São Paulo tem que ganhar, o Corinthians ganhar e o São Paulo empatar, né? Aí tá, né?
Aí ele empataria com o Corinthians na última rodada e se classificaria.
Exatamente.
E começaria a se preocupar com outro problema, né? Classificar com 9 pontos e saldo baixo, ou com 10 pontos, pedreira nas oitavas de final, de repente até o próprio Corinthians
ou o Boca Juniors, né?
Enfim.
Pois é. Talvez a esperança do São Paulo é que, pelo que tem jogado o Corinthians, deve ganhar do San Lorenzo em Itaquera.
Exato.
É difícil imaginar que perca para o time argentino jogando em casa, sendo que ainda não perdeu nessa temporada. Menon, valeu pela participação. Seguimos falando aí para uma próxima aqui na Rádio Central 3, no programa da Trivela. E até uma próxima.
Tá, obrigado. Obrigado a todos aí. Um abraço a vocês.
Valeu.
Um abraço, Menon.
Leandro e a mim, te vejo na semana que vem.
Me vê na semana que vem.
Só eu te vejo, né? Porque é podcast, né?
Você me vê sempre. Você, inclusive, me vê amanhã nos campos de várzea que foram citados no programa Trivela aqui.
Viva os feriados, né?
Viva os feriados, os festivais.
Que coisa. Bruno Bonsante, volte mais vezes. E o Biratan Leal chamou de equipe alternativa, hein?
Equipe alternativa.
Ele te colocou no expressinho do podcast.
Por isso que você tá de rosa choque, né? Uniforme 3.
Como se ele e Lobo fossem os titulares, né? É bom ele saber que o expressinho, quando joga bem, vai tirando a vaga dos titulares.
Exatamente,
né?
Foi campeão já o expressinho, então por que eu não posso levar o título também?
Valeu.
Valeu, foi um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes.
Podcast Trivela volta na quinta-feira que vem, é ao vivo às 15h. E um abraço também para você que ouviu em podcast, central3.com.br, trivela.com.br. Até a quinta que vem.